Declaro abertos a 10ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2019. 18ª Legislatura, 13 de maio, 18 horas. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. E cá hoje a sessão da Câmara de Vereadores em homenagem ao Dia das Mães que transcorreu ontem. Para aqueles que ainda têm as suas mães, para aqueles que suas mães estão morando no céu. Leitura do versículo da Bíblia pela vereadora Solange.
A lei do Senhor é perfeita, conforta a alma, a ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração, o mandamento do sinuoso e esclarece os olhos. O temor ao Senhor é puro, subsiste internamente. Do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis que o ouro, uma barra de ouro fino, mais doce que o mel, que o puro mel dos favos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Coloco a ata da 8ª sessão ordinária em discussão, em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem a unanimidade. Leitura do material de expediente. Voto de pesar.
Boa noite a todos. Voto de pesar. Legislativo de Sobradinho, no uso de suas atribuições legais, solicita que seja consignado em ata voto de pesar pelo falecimento de Leides Nair de Souza Amaral. Que seja dado conhecimento às famílias enlutadas. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, é assinado pelo presidente Roberto Simão e Maximiliano Trevisan.
Ofício 02-2019, do Polo Regional de Ensino Superior à Distância de Sobradinho.
Polo Regional de Ensino Superior à Distância, ofício 02-2019. Prezado senhor, temos a satisfação de comentá-lo na oportunidade em que vimos, e especialmente convidado para a cerimônia de formatura da segunda turma do curso Pro Funcionário Técnico em Multimeios Didáticos no Ensino Federal, Campus de Jaguari, do Polo Regional do Ensino Superior à Distância de Sobradinho, que será realizado no dia 31 de maio de 2019, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Sendo que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações. Atenciosamente, representante da Comissão de Formatura, Glória Preguim, Catherine Dresch, coordenadora do programa ETEC Brasil, do Polo de Sobradinho.
Convite, palestra e...
Palestra E-Social, Sobradinho, 15 de maio de 2019, quarta-feira, local Câmara de Vereadores de Sobradinho, Regional Osório, 200, Centro, Canto Sul. Programação 13h30, credenciamento 13h45, abertura e apresentação do Senar RS, 14 horas sobre E-Social, 15h30, Coffee Break, 15h45, reinício da palestra, 17h30, encerramento. Inscrições pelo e-mail https://palestra-e-social-sobradinho.eventize.com.br.
Programação campanha de descarte correto de pneus.
Campanha de descarte correto de pneus, dia 17 de junho de 2019, ponto de coleta, almoxarifado da Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, Rua Miller Sebastiani, bairro Mairon, horário manhã das 8h30 às 11h, à tarde das 13h30 às 16h. Pneu guardada é o Aedes Desapega. A cidade conta com você, faça a sua parte. Importante, somente serão recebidos pneus de carro de passeio, secos e sem resíduos. São Prefeitura Municipal de Sobradinho, apoio Ecotires.
Edital 044-2019, realização de audiência pública.
Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de prerrogativas legais concedidas pela Lei Orgânica do Município através do 24º, do artigo 57, torna público que estará realizando audiência pública para fins de discussão sobre legislação, a regularização de horário de funcionamento e o nível de poluição sonora permitido nos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e casas noturnas, respectivos entornos, a ser realizado às 9 horas do dia 21 de maio de 2019 na Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, dois dias do mês de maio de 2019. Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se em 2/5/2019 de Diego Batista da Silva, de Administração.
Edital 049-2019, com audiência pública.
Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas prerrogativas concedidas pela Lei Orgânica do Município através do inciso 24º do artigo 57 e atendendo ao disposto do artigo 9º, e 4º da Lei Complementar 1, de 4 de maio de 2000, torna pública e estará realizando audiência pública para avaliação e discussão das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019 a ser realizado às 9 horas do dia 30 de maio de 2019 na Câmara de Vereadores, gabinete do prefeito municipal de Sobradinho, aos do mês de maio de 2019. Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Diego Batista da Silva, secretário de administração.
Olha, pedido de providência 17 do vereador Roberto Simo.
Pedido de providência 17/2019. O vereador que subscreve nas soluções legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o setor competente da Prefeitura Municipal de Sobradinho estude dar início de ato ao patrulhamento e cascalhamento no final da rua Edvirges Teixeira Correia, localizado no bairro Medianeira. O pedido se faz em virtude dos transtornos que havia vem causando aos moradores. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereador Roberto Carlos Sima.
Texto 18 do vereador Valdecir Bilhan.
O vereador que subscreve suas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo o seguinte pedido de providência: o setor competente realiza a troca de lâmpada na rua Hildo Meneghetti, em frente à residência número 300, no bairro Mairon. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereador Valdecir Bilhan.
O pessoal está escutando bem no fundo aí? Pedido de providência 19 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe o Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo realize a poda de árvores em frente ao estabelecimento Comércio Soares. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Solange Wagner Guerreiro.
Indicação número 20 da vereadora Maxina.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais após ouvido o plenário solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Executivo a seguinte indicação: que o setor competente uma maneira para sinalizar melhor as faixas de segurança da cidade. O pedido justifica-se em razão dos acidentes recorrentes, principalmente na faixa em frente onde é Sobradinho. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Maximira Trevisan.
Coloco a indicação 20 da vereadora Maximira Trevisan. Hein? Eu vou usar a palavra por um instante. Referentes, uma questão de colaboração, vereadora Maximira, referência às faixas de segurança, além das pinturas nas faixas de segurança faltando. Eu acho que as nossas faixas de segurança Sobradinho, elas estão mal alocadas. Elas estão em lugares que não deveriam. Ou seja, aqui em cima na General Osório, as pessoas vêm caminhando na calçada e tu nunca vão dobrar para cá ou se ela vai reto. Então, isso aí não é uma colocação de uma faixa de segurança. E já por várias e várias e várias vezes, inclusive já convocamos até o pessoal do trânsito, não compareceram aqui. Eu acho até uma falta de respeito com os vereadores, representantes do povo, que todos os dias as pessoas vêm até nós e o pessoal não vem até aqui. E eu vou pedir até para meu assessor jurídico, nosso assessor jurídico, que faça mais um pedido ao pessoal do trânsito para que eles venham aqui atender os nossos questionamentos. E este questionamento das faixas é pertinente. O nosso trânsito em Sobradinho, uma sexta-feira, principalmente, uma segunda-feira que tem bastante movimento, nosso trânsito, e não anda por quê? Porque as faixas de segurança estão mal alocadas. Não é só a pintura. As pinturas naquelas que estão bem alocadas, mas a maioria das nossas faixas de segurança estão mal alocadas. Obrigado. A indicação continua em em votação. Aqueles que não concordarem, manifestam. Considero a indicação número 20 da vereadora Maximira Trevisan aprovada por AD. Indicação 21 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve suas atribuições legais após ouvido aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo estude a possibilidade da retirada de parada de ônibus Gênio Stecker, bairro Peões. Justificativa: a parada de ônibus está localizada próximo das residências e está calçando para os moradores, tendo em vista que o local está sendo utilizado por pessoas para usarem entorpecentes. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Solange Guerreiro.
21 da vereadora Solange Guerreiro está em discussão. Com a palavra, vereadora Solange.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu fui procurada por moradores do bairro Peões e me contaram lá que precisavam retirar essa parada de ônibus da rua Eugênio Esteca. Motivo, estaria muito perto as casas, as residências lá, estaria causando muitos transtornos para os moradores daquele local, que pessoas à noite ficavam por horas e horas aí com muito barulho e causando muito transtorno aos moradores do lugar ali, né, daquela rua. então, que seria retirada mais para um lado, um pouco mais afastado das residências. Isso, muito obrigada.
A indicação 21 continua a discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifesto. Considero a indicação 21 da Solange Guerreiro aprovada por unanimidade. Indicação 23 da vereadora Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve as resoluções legais da plenária merece aprovação. Solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Poder Executivo tenha a possibilidade para que seja da rua Carlos José Seolim até a rua Francisco do Nascimento, devido ao grande tráfego de caminhões e crianças que vão e voltam à escola todos os dias. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Solange Guerreiro.
Coloco a indicação 23 da vereadora Solange Guerreiro em discussão.
Peço a palavra novamente.
Com a palavra, vereadora Solange Guerreiro.
A gente gostaria, o pessoal de lá também procurou para pedir isso, que fosse alargada um pouco mais aquela rua, que fosse feita parecida com a rua Leões lá, que tem aquele acostamento para o pessoal passarem, né? Transitar ali, os pedestres, né?
Essa rua fica onde exatamente?
A entrada. E ela é uma rua estreita. Nós temos lá em cima a reciclagem do lixo do Décio, né? Que é movimento de caminhões, e ali muitas crianças trafegam a pé para o colégio, e adultos também que venham para a cidade trabalhar, né? Que trabalham fora. Então, eu pediria isso aí, porque o pessoal também está precisando, né? De ser assistido nessa parte ali. E teria como fazer, não precisa fazer muito, muito largo. Faça assim um meio que o pessoal consegue sair fora da rua para caminhar, né? Bem tranquilo. Obrigado.
A indicação da vereadora Solange continua a discussão.
Só para colaborar com o colega.
Com a palavra, vereadora Maximília Trevisan.
Quando chove, termina com a estrada, né?
Mas é isso.
Fica nada daí. Tem uns lugares que não sobra nada para andar.
A indicação 23 continua a discussão. Em voto, aqueles que não concordarem, manifesta. Considero a indicação 23 da vereadora Solange Guerreiro aprovada por unanimidade. Indicação 24 da Solange Guerreiro.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais após ouvir o plenário e merece da aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal que o Poder Executivo estude a possibilidade para que sejam rebaixados os redutores de velocidade no acesso Carlos José Seolim na entrada de linha Carijinho, em razão dos acidentes ocorrendo no local. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Solange Wagner Guerreiro.
Coloco a indicação 24 da vereadora Solange Guerreiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Solange Guerreiro.
Justifico que foi procurada também por vários moradores esse acesso sobre os quebra-molas. Ali foram feitos dois quebra-molas muito próximos um do outro e muito alto. Então, o pessoal que trafega ali com um trator e um carreto que tenha um pouco mais de peso em cima, aí o trator sobe, uma parte desce, forçando muito o cabeçalho do carreto, né? Vizinho nosso, semana passada, teve um acidente ali, né? Bem no horário onde essas crianças já estavam vindo do colégio. Então, o carreto se desprendeu do trator, aonde o carreto se desgovernou, e o pessoal que estava próximo ali foram correndo e seguraram o carreto ainda, né? Então, imagina, né, se tivesse algumas crianças passando naquele momento ali, né? Podia ter para cima, né? Muito obrigada.
A indicação 24 da vereadora Solange continua a discussão.
Eu peço a palavra.
Vereador Elemar Lázaro.
Eu concordo com a vereadora, porque eu também já, com o meu caminhão, quando puxava só, já arranquei a traseira, que custou R$2.000. Está fora de lei aqueles. Só que o problema ali é muito sério. Quando começa a rebaixar com a chuva, os moradores vão lá e colocam terra. Então vai ser um problema sério resolver aquele problema ali. Ninguém quer aqueles, os colonos, ninguém quer, como é que vai puxar soja de caminhão e de careta com aquelas portas dessa altura, assim. Está fora de.
Está fora do padrão.
Só que show que chove bastante, fica mais baixinho. Eles vão lá, colocam terra, levando um cucuruto daí, bem no meio, levando lá em cima. Aí não tem o que fazer.
Tirando fora.
A indicação 24 da vereadora Solange Guerreiro continua a discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a indicação 24 da vereadora Solange Guerreiro aprovada por unanimidade. Indicação 25 da vereadora Solange.
A vereadora que subscreve. Não, agora tem aqui um. Jefferson Matano.
Desculpe. Aqui estava escrito Solange. Indicação 25 do vereador Jefferson Matano.
O vereador que subscreve nos legais após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo notifique a RGE para que sejam aprumados nos postes que se encontram tortos no município. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereador Jefferson Matano.
A indicação 25 do vereador Jefferson Matano está em discussão. Com a palavra, vereador Jefferson Matano.
Presidente, eu até tinha preparado umas fotos para nós botar aqui para mostrar as barbaridades que nós temos nos postos. E, com certeza, não mostrando, mas vocês, os colegas, sabem de qualquer rua que vocês passarem, vocês já vão ver um poste torto pendido para um lado pelos fios. Né? Por que eu faço essa indicação? O executivo vai atrás dessa empresa que terceiriza esse trabalho para as demais empresas e cobre, né? Que seja pelo menos colocado a prumo, porque é uma vergonha, fica esteticamente como o nosso município. Por exemplo, na entrada de Sobradinho, no principal acesso nosso, tem lá Sobradinho, Feijão, um poste torto no lado, né? O que chama atenção é o poste torto, não é nem o Sobradinho lá, bem-vindo lá, né? É o poste de atenção. Logo para baixo tem poste torto. No bairro Rio Branco, poste torto. Eu saí daqui, ó, só saí daqui, cheguei naquela esquina ali, já tem poste fora de alinhamento. O loteamento do senhor, que foi feito com uma empresa qualificada, é bonito. Tudo padrão, bonitinho, alinhado, não tem nada torto. Agora, o Sobradinho vem essas empresas, que a gente não sabe quem é, vão ali e tiram o poste. Segundo pessoas qualificadas que trabalham com isso, informaram que esses postes de concreto são colocados e tem que ser concretado a sua base, né? O que que eu já presenciei? Se essa concretagem seja essa ideal, eu presenciei o seguinte: eles vão lá, fazem o buraco, colocam o poste dentro, soquem com os pauzinhos deles lá, socaram o poste e fazem dentro um carrinho de mão lá, um concreto por cima, aquele concreto, cimento, areia, né, e brito, largar por cima, está concretado. Aí quando bota os primeiros fios que dão uma puxada com aquelas talhas ou transformador, já o poste já acende, vai para um lado, né? Por isso essa indicação, senhor presidente. Muito obrigado.
A 25 do vereador Jefferson Matana continua em discussão.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilha.
Aproveito para cumprimentar o presidente, a imprensa, os secretários, a todos os presentes. Eu acho, Matana, de extrema importância sua indicação. Espero, junto com a que eu fiz semana passada, que essas firmas, elas vêm para Sobradinho como se Sobradinho não tivesse dono. Eles fazem o que querem. Principalmente a Oi, que é a calçadora de tantos transtornos, eles vêm e trocam os fios, deixam muito baixo. A própria prefeitura já teve um caminhão lá no Torto, ela tem um poste caindo em relação a isso. Eles vêm aí, podam umas árvores frutíferas lá no meu bairro, porque a coisa mais esquisita é essa autorização do proprietário, né? Onde foram me procurar para cobrar deles, né? Para se achar que vai fazer, que procure fazer não na época de frutas, né? Vai lá ver um monte de laranja lá, tudo com fruta quase madura no chão, simplesmente eles vêm e fazem o que querem. Então acho que nós vamos ter que, nós vereadores, acompanhar esse trabalho e a cobrança do município em relação. Muito pertinente a indicação. Obrigado, presidente.
A indicação 25 do vereador Jefferson Matana continua em discussão. A vereadora Maximira Trevisan.
Formar uma comissão, se o presidente não se importa, vamos formar uma comissão para resolver isso. Porque senão vai ficar toda cedida ou outro e ninguém resolve nada. Formamos uma comissão, o senhor designa e...
Lá no bairro, no bairro Mairon, foi trocado alguns postes, tiraram as luminárias, a Secretaria de Obras anda cobrando, simplesmente um empurra para o outro, os encarregados, e está lá o pessoal pagando, não tem luz.
A indicação 25 do vereador Jefferson Matando continua em discussão. Eu quero dizer que todas as indicações de todos os vereadores aqui presentes, tanto da situação como da oposição, elas são arquivadas nessa casa e todas elas podem ser cobradas do executivo a qualquer momento. Quando se faz, se elogia, quando se cobra. Mas se quiserem formar uma comissão, para mim seria indiferente. A 5 do vereador Jefferson Matana está em votação. Aqueles que não concordarem, manifestam. Considero a indicação 25 a unanimidade. Eu vou passar a palavra para o vereador Adão Weber, tem uma solicitação de indicação verbal.
Obrigado, senhor presidente. Saudações a todos presentes e aos nobres pares. Presidente, me preocupa muito e há muito tempo já venho batendo essa tecla. Hoje eu vou pedir mais uma vez um pedido de providência. Aquela placa proibido dobrar à esquerda em frente ao mercado da avenida é uma vergonha, porque não tem um que não entre à esquerda ali. Eu chego a me torcer. Eu digo, como é que não é um acidente? E se acontecer, com certeza, senhor presidente, quem vai pagar é o executivo, porque a placa está mal posicionada. Ela tem que estar antecipada e não aonde ela está. Ela está em cima da rua. A pessoa vem dar, se bem que tem muitos motoristas que sabem que não pode dobrar ali e dobram. E dão exemplo para aqueles que não sabem, vêm de fora. Então nós temos que cuidar esses procedimentos. Fica então o meu pedido de providência, senhor, e que o Conselho Municipal de Trânsito tome um jeito e faça funcionar isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Moção de congratulações a Rauane de Oliveira. Via da vereadora Maximília Trevisan.
Moção de congratulações. A vereadora que subscreve as suas atribuições legais, após ouvir o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de congratulações a Rauane de Oliveira. Nossa gratidão e reconhecimento por ter representado com beleza, simpatia e encanto nosso concurso Beleza Turismo 2019, quando conquistou o título de Vice Miss Beleza Turismo Rio Grande do Sul. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Maxime Trevisan.
Eu quero cumprimentar as pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde aí, aqui na Câmara. Dá uma tarde, uma boa noite, que sejam todos bem-vindos, e dizer que hoje é um dia especial aqui na Câmara, que é uma sessão toda dedicada a todas as mães aqui presentes e aquelas mães que já não estão presentes. Sejam todas bem-vindas e homenageadas. Coloco a moção de congratulação em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, considera a moção de congratulação a Rauane de Oliveira aprovada por unanimidade. Moção de congratulação a Tina Lewandowski.
Moção de congratulações. A vereadora que subscreve as suas atribuições legais, após ouvir o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moção de congratulações a Valentina Lewandowski. Nossa gratidão e reconhecimento por ter dado com beleza, simpatia e encanto nosso município no concurso Beleza Turismo 2019, quando conquistou o título de Princesa Beleza Turismo Rio Grande do Sul. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Maximila de Peregrini Trevisan.
Coloco a moção de congratulação da Valentina Lewandowski em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem. Considero a moção de congratulação a Valentina Lewandowski aprovada por unanimidade. Moção de congratulação a Yasmin Hudson Pereira.
Moção de congratulações. A vereadora que subscreve as atribuições legais, após ouvir o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada moções a Yasmin Hudson Pereira. Nossa gratidão e reconhecimento por ter representado com beleza, simpatia e encanto nosso município de Beleza Turismo 2019, quando conquistou o título de Miss Beleza Turismo Rio Grande do Sul. Sala de sessões, 13 de maio de 2019, vereadora Maximília de Peregrini Trevisan.
Coloco a moção de congratulação a Yasmin Hudson Pereira em discussão. Eu vou usar a palavra. Eu quero cumprimentar a todos os pais dessas meninas que estão sendo homenageadas pela vereadora Maximília Trevisan e dar os parabéns a elas, as meninas, aos pais, pelo ótimo desempenho que fizeram, foi na cidade de Santa Maria. E dizer que nós somos muito gratos, essa casa, esse presidente é muito grato com vocês por muito bem nos representar, tanto a família de vocês como a nossa família sobradiense. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado e parabéns, Maximira, pela. A moção continua em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, considera a moção de congratulação a Yasmin Hudson Pereira aprovada por unanimidade. Projeto de lei 68 do Executivo com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, eu comecei encaminhando o projeto de lei no 68 que autoriza o Executivo Municipal a contratar em regime de emergência em concurso público um psicólogo para compor a equipe do NASF e prestar atendimento a pacientes junto à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação será para a substituição de servidora que atuava no programa e no atendimento aos pacientes. Solicitou a exoneração do cargo e torna necessária a contratação para dar continuidade à execução do projeto de núcleo de apoio à saúde da família, cujo programa foi renovado pelo Ministério da Saúde e também no atendimento aos pacientes que necessitam do acompanhamento desse profissional. Com o projeto de apoio à saúde da família NASF, trata-se de programa subsidiado pelo Ministério da Saúde, através da deliberação de recursos financeiros aos municípios para custeio das despesas. Não temos a certeza da continuidade permanente desse projeto pelo Ministério. Optamos pela contratação temporária, cujo processo seletivo será realizado pela Secretaria da Saúde, contando com a aprovação desse projeto em regime de para que possamos dar início ao processo seletivo. Já agradecemos atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. O parecer Legislação, Justiça e Redação Final opina que o projeto pode ser discutido e votado em plenário. Ao parecer, sala de sessões, 9 de maio de 2019, vereador Valdecir Billion, presidente, Éder Liberoto, relator, doutor Elemar Lázaro. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte também opina que o projeto pode ser discutido e votado em plenário. Ao parecer, Maximira Trevisan, presidente, Adão Weber, relator, e Noeli e Dalina Teichmann. Hoje não está presente.
Coloco o projeto de lei 68 executivo com parecer desfavorável em discussão. Com a palavra o vereador Jefferson.
Senhor presidente, esteve procurando o secretário da Saúde semana passada, inclusive, para falar desse projeto de lei. Ele tinha falado dessa nossa psicóloga que se afastou do cargo. Precisaria outra psicóloga devido à grande demanda de depressão na nossa juventude. E eu, passada também na quinta-noite, fui numa reunião do colégio onde a minha filha estuda, onde, na discussão, nas explicações da diretoria, também é preocupante a quantidade de, até fala-se em suicídio, a gurizada de hoje. Então, pediria também aos nossos colegas, que com certeza acredito que vão todos votar a favor, é preocupante nossos índices de depressão em Sobradinho e com certeza voto a favor dessa contratação. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 68 continua em discussão. Em votação, aqueles que não confessam, considero o projeto de lei 68 executivo aprovado por unanimidade. Projeto de lei 69 com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, eu comentava a vossa senhoria, encaminhando o projeto de lei no 069, que institui gratificação especial ao membro da comissão para a realização de inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao município. O inventário de bens públicos é uma ferramenta de canal que tem por objetivo o levantamento dos móveis, imóveis e intangíveis, com reflexos diretos nos aspectos patrimoniais, contábil e pública, além de manter, controlar adequadamente o acervo de bens patrimoniais, estabelecer responsabilidades pelo seu uso, mão e guarda, criar condições para registro e controle dos bens móveis por meio do processamento eletrônico de dados e informações. As incorporadas e baixas devem ser registradas e controladas com o intuito de fornecer a real situação patrimonial da entidade, auxiliando os órgãos centrais no processo de tomada de decisão e no gerenciamento do patrimônio por completo, baseado em informações confiáveis e seguras. O parecer da Comissão de Justiça e Redação Final opina que o projeto pode ser discutido e votado em plenário. Sala de sessão, maio de 2019, Valdecir Billion, presidente, Éder Liberoto, relator, vereador Elemar Lázaro. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte, que o projeto 69 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Maximira Trevisan, presidente, Adão Weber, relator, e Noeli.
Coloco o projeto de lei 69 do Executivo com pareceres favoráveis em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Maninho Libreloto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente. Senhor presidente, eu fiquei conversando hoje com o assessor jurídico, doutor Rogelinho, semana a respeito desse projeto, que seguidamente está vindo para essa casa projetos com gratificação especial a comissões. Estão sendo organizadas aí e é tipo um FG. Então eu vejo sim que esse R$300 ao nos meses que vai ser feito trabalho, esse funcionário já está fazendo esse trabalho e não vejo mais um aumento a esse funcionário. É a função dele fazer esse levantamento dos móveis e imóveis pertencentes ao município, tanto do Rio como aqui do Legislativo, e eu voto ao contrário, é essa instituição de gratificação especial aí.
Projeto 69 continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilha.
Eu quero deixar registrado que eu sou totalmente contra o FG, essa função gratificada. Se contamina o funcionalismo, onde tem para uns e para outros não. Eu sou favorável à hora extra para o bom funcionário, esse sim. FG, companheiros de partido, não se administra assim. Eu vejo, porque já senti na pele isso, funcionário ganha o FG e outros da mesma classe não ganham. É justo que ele vai, é visto que ele vai puxar o freio de mão. Não vai produzir, que ganha FG produz. Então, o meu voto não vai definir, né? Mas eu quero deixar registrado que eu sou contra a função gratificada.
Projeto de lei 69, continua em discussão. Em votação, aqueles que não manifestam. Contrários, 2. 6-2. Considero o projeto aprovado por 6-2. Projeto 39. Projeto de lei 71 do Executivo, com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, comentar a vossa senhora para apreciação e votação projeto de lei no 71 que autoriza o Poder Executivo doar ao Grupo Escoteiro Moré um veículo Volkswagen Colme, que é propriedade do município. O veículo foi recebido em doação da Casa Militar do Governo do Estado, integrado ao patrimônio do município, conforme lei municipal número 438, de 22/8/17, e pela presente doação destina-se exclusivamente para o uso do Grupo Escoteiro Moré, para desintegrantes do grupo e transporte de materiais para os eventos. Contando com a aprovação, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina que o projeto de lei número 71 pode ser discutido e votado em plenário. O parecer, Valdecir Bilhan, presidente Beloto, relator, Elemar Lázaro.
Eu, antes de colocar o projeto de lei 71 em discussão, só para constar na gravação, os vereadores que foram contrários foi o Éder Libreloto e Luiz Freitas. Tá bom, obrigado. Projeto de lei 71 do Executivo, com pareceres favoráveis, está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Freitas.
Boa noite a todos. Senhor presidente, esse veículo vem em boa hora para o Grupo Escoteiro Moré. Vai nos ajudar a melhorar o serviço executado lá. Então, peço aos nobres pares que votem a favor desse projeto, porque essa coisa tem a nos incentivar ao nosso trabalho voluntário. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 71, continua. Com a palavra, vereador Adão Weber.
Meu caro colega Luiz Freitas, nós seríamos loucos se não votássemos esse projeto. Eu quero dizer que eu fui escoteiro e uma vez escoteiro. O escocismo, ele forja no ser humano um caráter livre e correto. Isso é fundamental numa sociedade caótica que nós vivemos hoje. Senhor presidente, nesse sentido, e sem espichar muito, vamos votar por unanimidade, com certeza. Muito obrigado.
Projeto de lei 71 continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, considero o projeto de lei 71 do Executivo aprovado por unanimidade. Projeto de lei 71 do Executivo com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, comentário, vossa senhoria, encaminhando o projeto de lei 72, alterando a redação do artigo municipal 4.544, de 12/4/2019. Que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional, fez público para atender a situação de emergência, um agente militar de saúde. Esta alteração faz-se necessária para corrigir as que compõem a microárea e abrangência do EAX 13, onde foram incluídas nas ruas Alberto Pasqualini e rua Getúlio Vargas, parte da microárea. O processo seletivo para esta contratação já se encontra-se em fase de inscrição, tendo sido anulado e após a correção da lei, será novamente realizado. Justificamos essa contratação em razão de exoneração a pedido da agente que área, contando com a aprovação do projeto em regime de urgência para que possamos iniciar o processo. Agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevito Municipal. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina que o parecer 72 pode ser discutido e votado em plenário. Tem o presidente Éder Liberotto, relator e Elemar Lázaro. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte opina também que o projeto de 2 pode ser discutido e votado em plenário. Vem assinado pela vereadora Maximília Trevisan, presidente, Adão Weber, relator e Noeli.
Projeto de lei 72 do Executivo está em discussão. Eu vou usar a palavra por um instante. Outra oportunidade, quando esse projeto veio para votação nessa casa, eu já comentei e vou comentar a mesma coisa que daquela data. Eu não vejo necessidade de uma contratação de uma nova pessoa para essa necessidade, que é no bairro Vera Cruz, se não me falha a memória. Eu acho que deveriam alocar uma outra pessoa de uma outra área que estaria sobrando para suprir a necessidade, nem que provisória, deste bairro que está faltando. Não sei se há um previsto, mas se depender do meu voto, o projeto não passa. Projeto de lei 72 continua. A palavra, vereador Liberotto.
Senhor presidente, o senhor está desinformado. O de comunitário de saúde tem que residir na área que ele atua. Então não pode tirar um bairro X e colocar no outro. O nosso agente de saúde, nós tinha duas no bairro Vera Cruz. Uma foi embora, se licenciou, foi embora do bairro, que é essa vaga que está sobrando, e a outra trabalha meio turno, porque ela tem direito que cuida do filho dela. Então, Vera Cruz, é necessário a contratação de mais um agente de saúde. E não, pelo que eu sei da lei, não pode um funcionário de uma outra área e colocar a trabalhar lá. Que para poder concorrer ao cargo de agente comunitário, ele tem que residir no bairro, numa dessas ruas que vai ser atendido por ele. Seria isso, senhor presidente.
Projeto 72 continua em discussão. Uma palavra, vereador Elemar Lázaro.
Eu acho importante a agente de saúde, porque no interior é muito bom. A agente de saúde passa nas famílias e marca consulta, agenda, se a pessoa está doente, tira a pressão. Muita coisa de vantagem tem com a agente de saúde. Eu sou defensor, defendo sempre. Muito bom. Obrigado.
72, continua a discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Valdecir Bilha.
Eu, além de ser favorável à contratação de mais agentes, eu queria deixar registrado aqui até que o líder do governo levasse conhecimento da secretaria competente e faça treinamentos mais periódicos com os agentes, né? Porque hoje Sobradinho tem vários focos do Aedes aegypti e essas agentes já poderiam, juntamente com as famílias, já aí conscientizando do que nós poderíamos fazer se nós não tomarmos providência em relação principalmente os bairros mais carentes, onde o pessoal joga lata, joga tudo que for coisa e lá naquele canto fica, não é mexido. Então, eu sugeri até um mutirão de todas a área da saúde, localização, vigilância sanitária, em relação à notificação de pessoas que têm seus pátios sujos e acumulando entulhos.
Projeto 72, continua a discussão.
Peço a palavra.
A palavra, vereadora Maximília Trevisan.
Problema sério. As agentes de saúde de todos os bairros, a gente como vereador tem ouvido bastante reclamações. Moções. Teria que dobrar o número em todos os bairros. Seríssimo no bairro União, lá no Trevo, lá em cima, bairro Branco com Vera Cruz. Eu acho que um dos problemas mais sérios hoje que nós temos na cidade é em função da saúde pública de lixo. E aí vai. Não dá para esperar acontecer um algo de maior importância para a gente abrir os olhos. Todos os bairros estão com problemas de para recolher, para passar nas casas, piscinas com água suja dentro. Todos os bairros, se vier um agente de saúde, nós poderíamos aprovar. Sobradinho hoje, o problema mais relevante é a sujeira, o lixo. Cili, sou tua companheira, tua parceira para esse caso. Muito. Acho que o problema mais grave que vivemos hoje em Sobradinho. Obrigada.
Projeto de lei 72 continua em discussão.
Ajudar no debate, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu também, vereadora Max, tenho recebido várias queixas
dos agentes de saúde. E inclusive tá uma família que depois eu vou relatar aqui. E me disseram que a gente não passa na casa dela. Agora, eu não sou ideia do Cílio e eu acredito que está faltando treinamento para essas pessoas. Para elas saberem como abordar, como fazer, como trabalhar com uma agente de saúde. Eu sou solidário à ideia de vocês e sou parceiro para conversar com eles. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 72 continua em discussão. Questão do esclarecimento para o pessoal que está aqui presente. Eu não sou contra a contratação de agentes de saúde. E, logicamente, sou favorável. Se faça um trabalho coerente, um trabalho tranquilo dentro da nossa comunidade. Mas nós não moramos numa cidade tão grande assim que um agente comunitário do bairro Mairon não possa arrivar na Cruz. É possível que uma cidade pequena dessas a pessoa tenha que morar no bairro para trabalhar no bairro. Mas, se sendo... Vejo que está errado. Projeto de lei 72 está em votação. Aqueles que foram contrários, mas consideram o projeto 72 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 73 do Executivo com pareceres favoráveis.
Senhor Presidente, comentava a Vossa Senhoria, encaminhou o projeto de lei no 73 que autoriza o Poder Executivo Municipal promover a venda através de leilão público de veículos, materiais e equipamentos pertencentes ao município. Os valores atribuídos aos bens foram afixados pelas comissões de avaliações, especialmente a este fim. Os bens a serem leiloados não atendem mais à necessidade da administração. Os recursos arrecadados servirão para investimento em obras e aquisição de novos equipamentos. Aguardando a aprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal.
Projeto das comissões, né?
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina que o projeto 73 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer. Sala de maio de 2019, vereador Valdecir Bilham, presidente, Éder Libero, outro relator, e vereador Alemar Lázaro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos opina que o projeto de lei número 73 pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer. Maximira Trevisan, presidente, Adão Carlos Weber e vereadora Noeli Tachman.
Coloco o projeto de lei 73 do Executivo com pareceres favoráveis em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem. Considero o projeto de lei 73 aprovado por unanimidade. Quero cumprimentar o municipal que se encontra em nossa casa. Seja bem-vindo. Venha mais seguido. Projeto de lei 74.
Senhor presidente, eu queria encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei 74, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento de 2019, por 4.494, de 11 de 12 de 18, no valor de R$ 299.910,26. Abertura desse crédito suplementar a execução do contrato no repasse número 85-3757-2017, celebrado entre o Ministério do Esporte, Caixa Econômica Federal e o município de Sobradinho para a construção da quadra poliesportiva no bairro Rio Branco. Contando com a aprovação do referido projeto, em regime de urgência, desde já agradecemos cordial entrevista ao prefeito municipal. A deixar os presentes localizados, essa quadra é para ser construída no pátio da Paz.
Eu vou fazer um pedido aos vereadores de situação, aos vereadores de oposição, vereadores que encontram-se em cima do muro, que esse projeto de lei 74, exato, hoje, pela urgência e, quem sabe, pelo atraso também, tive de mandar os projetos sempre em cima da lei. Eu vou abrir uma exceção hoje, eu não tenho votado os projetos que vêm segunda-feira para a Câmara. Só que vem sexta-feira. Mas esse aqui, como trata-se de uma emenda de 299, e que se não chegar na Caixa Econômica Federal em tempo hábil, vamos perder esse valor, então eu vou pedir encarecidamente para os vereadores de oposição, os vereadores de situação, que nós colocamos esse projeto em discussão. Primeiro, façamos as comissões. Vocês concordam?
Eu convoco a minha comissão, vereador Éder e vereador Alemar, né, que faço para o parecer verbal, né? Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina que o projeto de lei número
74
pode ser do plenário. Comissão de Finanças?
Eu convoco o assessor jurídico que faça o nosso parecer, lógico, que favorável. Eu, o Éder?
Adão e Noeli.
Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para ele fazer os pareceres e, na turma do pessoal, já colocamos em discussão esse projeto.
Suspendeu a sessão?
Sim. Pode fazer agora. Eu aproveita, né? Entrega as promoção.
Principal festa.
Só tem um, né?
Mas postei no grupo, né? Que tava o diabinho do lado e Deus do outro, né? E o cara em cima do muro. Quem tá em cima com fé.
Retomamos os trabalhos, os pareceres, comissões foram assinados, devidamente assinados pelos presidentes, relatores e vereadores componentes. Então, eu quero colocar o projeto de lei 074 em discussão. Em votação, aqueles que não confessem, considero o projeto de lei 74 aprovado por unanimidade. Nós teríamos hoje, para deixar registrado nessa casa também, a tribuna popular, que seria usada por Breu Domingos de Souza, mas não está presente, mas que fique registrado nessa casa que ele foi chamado, para depois não reclamar. Vamos ver agora, antes do espaço. Oi? Pessoal, segura um pouquinho aí. Então nós vamos passar o espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. Posição. Vamos lá. Com a palavra o vereador Luiz Freitas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, presidente, estava garimpando eu no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, onde achei tal 01-2019 do Ministério. E é um edital promovido pelo governo que quer realizar a igualdade racial no nosso país. Então, passei esse edital para a nossa secretária de Assistência Social, e vai ver o trâmite burocrático a fim de angariar recursos para o município e promover a igualdade da cidade. E o segundo motivo, senhor presidente, é uma visita que eu fiz esse final de semana, e eu fui convidado pela Lite ao Câncer a visitar uma paciente. Chegando na casa dessa senhora, uma casa bem humilde, encontrei um casal, 3 crianças, e essa senhora. Adentrando uma casa pequena, humilde, né? Chegando no quarto, encontro essa senhora acamada, com um ser num estado avançado. E esse
de câncer, como diz a filha dela, comeu o rosto dessa senhora. Ela não tem mais o nariz, não tem mais a bochecha. E conversando com ela, ela falava comigo e dava para ver os dentes, dava para ver a língua dela. Isso foi uma situação bem chocante para mim, senhor presidente. E conversei com ela, conversei com a família. E quando saí de lá, me questionei como, qual é o meu papel como político numa situação dessa. O que eu como não posso fazer para ajudar essa família? E daí tu começa a pensar em todo o sistema, que nem a gente acabou de falar. Qual é o papel da agente de saúde num caso grave desse? Por que a Secretaria de Social não chega nessa mulher? Visto que ela se alimenta só com sonda e precisa de suplemento alimentar. Qual é o papel da Secretaria da Saúde nesse caso? O que a Secretaria pode ajudar? Ela, mas pode fazer mais? Então, o que o município pode ajudar com essas famílias? Que existe, tipo, tem no Gramado outra pessoa acamada lá, com a mesma situação de um câncer bem grave. Então, eu deixo a reflexão para nós, senhor presidente. Esses assuntos pertinentes ao município. E sobre a epidemia que se instala na nossa sociedade, que é a de reclamar. Reclamamos do tempo, reclamamos do sol, reclamamos da chuva, reclamamos do calor e do frio. E reclamamos, mas nós temos saúde. Nós estamos aqui de pé conversando e todo mundo vem. Essa mulher não está reclamando, ela está lutando. Então eu gostaria, senhor presidente, que nós, antes de reclamarmos da vida que nós temos, a gente pensasse no próximo, nessas pessoas que estão doentes. Muito obrigado pelo espaço, uma boa semana a todos.
O espaço continua à disposição. Vereador, espaço com o vereador Valdecir Bilha.
Boa noite a todos novamente. Quero solidarizar com o vereador Luiz Freitas, não sei se a minha está falando. É bem complicado de olhar para essa senhora. Se é que eu estou pensando, eu já ajudei várias vezes, seguidamente. Foi, por anos foi minha freguesa lá e a situação dessa família é bastante complicada. Eu ajudei com o que pude, né, mas eu já vi que ela precisa de muito mais. Né. Quero parabenizar as gurias que representaram o município, a Raulândia Oliveira, a Valentina Lewandowski e a Yasmin Hudson Pereira. Mas o que, a pedido de moradores do Baixo Pilão, aproveitar que o secretário da Agricultura está aqui, o prefeito, para que dão uma olhada melhor ao Baixo Pilão, que estão se sentindo meio que abandonados. Esse final de semana teve festas, diz que todos foram vacinados, trazer para a rádio, que as estradas estavam muito ruins, que não foi nem equipamento de patrulha agrícola para baixo, que um secador, enfim, que procure a comunidade para ver o que pode ser feito. Mas um assunto que mais está repercutindo nos bairros é o valor do calçamento, presidente. O pessoal não concorda em pagar o valor que tá o calçamento. E eu digo mais, eu acho que ninguém trouxe tanto dinheiro para calçamento igual eu já trouxe. Só que para mim, politicamente, não é vantagem mais trazer. Nós estamos perdendo o voto aonde é feito o calçamento, agora que está sendo cobrado. Uma emenda parlamentar. Eu não trouxe menos de 250 mil cada emenda. Até desafiei uma vez o Garrincha, que ele disse que não tinha vereador nem prefeito de Sobradinho. Eu disse que tem. Eu vou calçar a tua rua, lá no cemitério, mas não tem voto. Aí hoje, o que é o justo? Aproveito que o prefeito está aqui, antes de encerrar o seu mandato, que crie esse projeto de lei. Vamos cobrar a contrapartida do município. Porque senão não adianta o deputado mandar dinheiro para calçamento. O meu deputado mandou não sei quantos milhões para cá. E aonde nós calçamos, nós perdemos voto. Eu posso citar aqui N ruas, tantas calçadas. E, infelizmente, não é mais vantagem nós ir a Brasília buscar dinheiro para calçamento. Podemos buscar para quadra, podemos buscar para qualquer coisa, mas para calçamento é um tiro no pé, devido ao valor que é cobrado. Hoje, eu tenho situações lá na Mairon, que o pessoal me cobra até hoje, o que adianta tu trazer emenda para Sobradinho? O meu calçamento deu R$43 mil. Tu imagina quem é que vai ter condições de pagar hoje? O cara é proprietário de uma esquina, né, vai ter que vender algum bem para poder pagar. Então, que seja cobrado a contrapartida do município, que seria muito mais viável, Sobradinho ganharia muito com isso. Era isso, presidente. Uma boa semana e uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição. A palavra é o vereador Jefferson Matano.
Boa noite, presidente, colegas, plateia que você faz presente. Eu gostaria de fazer um convite para pessoas que se sentem interessadas no número de alerta. Vai ser realizado agora dia 15. Ainda há vaga no ônibus do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para descer até Santa, o qual o colega Max tinha sido convidado para palestrar também, dar uma fala, qual me informou há pouco que se em Porto Alegre, né, Max, não vai poder estar presente. E o presidente do sindicato também pediu que fosse mais uma vez o convite para que o povo se faça presente em Santa Cruz do Sul, nesse movimento, se diga de passagem, se for a forma que está, em 20 anos, o problema é grande. Eu digo só para Sobradinho, nem quero citar os tipos. 20 anos, a demanda, perca de arrecadação que vai se formar em 20 anos, ela é gradativa, mas quando chegar o caos, hein, né? Então o convite fica registrado e feito. Sobre a minha das postes tortos que eu fiz aqui, agradeço mais uma vez os novos colegas e até digo dessa que a senhora citou, aguardamos o executivo, se o a pessoa do senhor prefeito que está presente, certificar essa RGSul, que entre em contato com as suas firmas terceirizadas para o prefeito, não sei se o senhor estava, era para aprumar os postes de Sobradinho. A questão é que nós temos de poste torto na nossa cidade, é ver que chega a ficar feio. Até citei a entrada principal da cidade, o qual tem a nossa Sobradinho, os feijãozinhos, e são um poste torto no lado, né? Então é sobre isso a indicação. E para finalizar, uma coisa que me deixa até, eu defendo, não tenho uma educação de top, mas eu sempre defendi a educação. E aí quando eu escuto na mídia mencionado por cara, o colega Ivânio, nas notícias, dos cortes que tem na educação, estão retirando dinheiro das faculdades federais. Eu quero dizer para vocês que essas pessoas que estão cortando dinheiro da Federal, não tenho dúvida de dizer que 80% delas que estão lá se formaram numa faculdade federal. E na época de idade, eu acredito que o que tinha na época, quando nós éramos mais jovens, pelo menos, era o sonho era passar e ir para uma faculdade federal, que o ensino era muito melhor, né? Então, acredito isso, né? E demais delongas, o parabéns especiais para as mães, que passou, era ontem, passei o domingo com a minha mãe e deixo feliz dia das mães, cada um dia, mas para todas as mães desse nosso município e os demais. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.
Estou à disposição.
Peço a palavra, senhor
presidente. A palavra, a vereadora Solange Guerreiro.
Um pouquinho. Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, Ivânio, Fabrício, da rádio, meus colaboradores, Rogério, presidente Tuque. Eu participei terça tarde de uma reunião da Associação dos Leiteiros aqui de Sobradinho e passar um resumo para vocês também. No dia 7 do mês de maio, às 13h30, horas, reuniram na sala da Prefeitura Municipal de Sobradinho os integrantes do Grupo do Leite de Sobradinho, juntamente com representantes da Secretaria da Agricultura Municipal, Emater, a SHO Ambiental, na oportunidade o presidente Abreloto e o técnico da Emater, Rotieri Guariente, saudaram a todos e deram aos seguimentos. Sobre a esterqueira, ficou relatado pelos produtores que os mesmos querem dar destino ao esterco de as esterqueiras para evitar um possível passivo, dizer aqui, para não prejudicar o meio ambiente no futuro, diante a falta da limpeza para a parte da prefeitura. E a empresa SHO Ambiental se disponibilizou para dois orçamentos para efetuar a coleta e a distribuição em lavouras e propriedades. Vanderlei apresentou duas maneiras. Uma seria a empresa adquirir um caminhão para esta finalidade e a outra seria a empresa adquirir um limpa-fós trator. A primeira seria que seria de inteira responsabilidade da empresa a coleta da adição nas lavouras. E a segunda, o produtor pegaria o equipamento com seu próprio trator e ele mesmo iria a coleta e a distribuição. Vanderlei ficou, então, de apresentar as propostas para o grupo. Sobre a apresentação de contas, foi informado ao grupo a troca de curador da empresa, que antes era Cassiano Hopke e agora ficou repassado para Wilson Feio de Carvalho. Passando a comunidade de Linha Turvo para a comunidade de Linha Quinca. Vale ressaltar que junto com as máquinas foi passado de aproximadamente de R$ 2.000, montante com a finalidade de custear os reparos da máquina. Esse valor resultante à venda de horas e outras ensiladeiras está com Nilson Sela. Este teve bastante reparo neste ano, ficando ainda um valor para ser pago na próxima entidade. Nos assuntos gerais foi debatido que nas reuniões devem ser realizadas nas propriedades. Era realizado também, definido e será encaminhado o convite aos vereadores para participar das... Convidaram todos nós para participar das reuniões da Associação do Leite. Foi realizada a eleição e por os votos ficaram então eleitos as seguintes: a presidente Ivani Arendt, tesoureiro Nilson Sela e o secretário Nilson Francisco Busato. Parabéns, são uma associação muito unida e merece o nosso reconhecimento. Gostaria de parabenizar também o Dia das Mães, que transcorreu ontem. Minha mãe já não está comigo, mas está no céu e sei que está bem lá. E foi muito bom. E convido também para participar dia 15 de maio em Santa Cruz, apoiando que o meu colega Matana atuou antes. Então era isso. Muito obrigada.
Parabéns, Solange, pelas suas duas sessões que você está aqui com nós, aqui na Câmara, substituindo a vereadora Noeli Tajpo. E pode ser, quem sabe, seja definitivo, né? O espaço continua à disposição. A palavra ao vereador Elemar Lázari.
Cumprimento o presidente, demais colegas, a imprensa, o prefeito Maninho, que se faz presente, secretário Barbosa, secretário Jair, Fabrício da Rádio Sobre, os escoteiros que se faz presente ali, os líderes, e essas mulheres maravilhosas que se faz presente aqui. E toda vim até essa tribuna dizer que muitos comentam que a administração e essa coligação faz muito para o interior e não faz para a cidade. Não é verdade. Porque aqui só em ruas, claro, que vem vários partidos, né? Quantas ruas foi calçada na administração do Maninho? Mais de 3 mandatos passados. Pode ter certeza. Aqui tem mais, ó, 21 ruas, 18 está sendo feito. Mais 21 são 40 ruas. Em torno de 100 ruas foi calçada nessa administração. Então não é só no interior que está sendo feito. Na cidade também. Quantos pais de Paibarama? Jurandir não conseguiu fazer em 96. Eu acompanhei 10 pedidos, fiz. Em 92, 96, a saída de Paibarama que alagava. Quem? A coligação agora, a pessoa do Maninho e a administração. Agora na rua Santa Rosa está sendo feito também.
Quantas vezes foi reivindicado lá que alagava em água lá do asfalto de cima? Nessa administração está sendo resolvido. E tantos outros problemas. Claro, nunca vai ser feito todos. Mas a prioridade está sendo feita. Então é nessa área. Na questão do pronto atendimento, eu vou falar também que não está bom. Não é verdade. Porque eu já, em dois fins de semana, eu tive. Essa noite eu saí de casa às 1h30 da manhã levar a minha funcionário 15 dias, sábado passado. Deu um problema grave nele, trouxe 11h30 aqui, ó. Só que o povo não tem paciência. Eu cheguei ali, tinha um o pé furado com prego, foi na frente do meu, que o meu estava mal. E o meio estava atendendo duas crianças. Não tem como você exigir na hora, era 11h30 da manhã no sábado. Atendeu as crianças primeiro, depois atendeu o meu funcionário. E foi resolvido. E muitos como tá bom. Ontem à noite era 2h30, chovendo. Também trouxe a funcionária mal. Essa estava mal. Deus e Nossa Senhora. Estava ruim, ficou batendo até hoje. Também cheguei lá, o pronto atendimento foi na hora, não levou 3 minutos. Estava atendendo uma criança. Bem na hora também chegou uma criança. Primeiro atendimento, acho que 5, 6 anos. Estava na enfermagem. Aí atendeu a minha funcionária também. E eu não posso me queixar. Todas as vezes que saí do pronto atendimento, fui bem atendido e um médico veio na hora. Só que muitas pessoas chegam lá, querem ser atendido na hora, em 2 minutos. Ele está atendendo outra pessoa lá no hospital, uma criança, um adulto, e querem na hora. Mas espere um pouquinho, aí ficam gritando, reclamando. Mas tem que ter paciência. Eu fui, teve êxito nessas duas aí. E quanto ao medicamento, também, muitos reclamam. Eu, quando vou na farmácia aí, de 5 esquinas, sempre, quando precisa, é por gota. Esse, eu sempre tenho que adquirir. Pessoa que precise, então, se está em falta, tem que melhorar um pouquinho mais na farmácia básica, né? E outra lá, o dia das mães. A mãe é tudo. Quero parabenizar as mães pelo seu dia, porque a filho gera. E não, muitos maridos não dão valor para a mulher, porque a gente vê nas reportagens de São Paulo muita mulher se assassinar. Porque a mãe é tudo, porque eu tenho uma experiência que o meu pai vai fazer 50 anos que é falecido. E a minha mãe ficou com 11 filhos. Um ano e meio era mais nova, a mais velha tinha 23 anos. Tá, se tivesse ficado meu pai, o que seria de nós? E a mãe criou 11 filhos, pequenininho, eu tinha uns 8, 9 anos que morreu. A mãe segura 4 cantos de uma casa e o marido segura 1. Isso é verdade, homem, disso. Tá louco, a minha mãe morreu com 92 anos, seu pai morreu com 50. Deus acho que iluminou e deixou minha mãe criar todos nós. Morreu há poucos anos agora, faz 3 que faleceu. Criou todos nós. Então tem que dar valor para a mulher, nunca bater na mulher. Se você está nervoso, às vezes dá aquelas briguinhas, se afasta. Às vezes acontece comigo. Às vezes eu exagero um pouquinho. A mulher cobra, né? Então tem que dar um ladinho. Mas a mulher é tudo. Deus e Nossa Senhora. Um abraço. Obrigado.
O espaço continua à disposição. A palavra, a vereadora Maximira Trevisan. 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu não ia tirar os meus minutos, eu ia passar para os homenageados. Mas eu preciso falar para o Rotary, que cumprimento a todos, todos já foram cumprimentados. E eu preciso dizer para o Rotary que a moção passou com um voto unânime de todos os colegas, e é lógico. E parabenizar vocês, mulheres que vieram receber a moção, e aos homens que acompanham, e dizer que não tem, vocês não devem ter uma noção total do grande trabalho que fazem. É fantástico, é chegar, né? Marlene sabe que eu ligo para ela e peço, e ela prontamente, sem muitas perguntas, ela já indica, pega lá a cadeira lá no fulano, se tu precisar, está de mão. O Rotary, em Rio Grande do Sul e no mundo todo, tem um destaque especial. E graças a vocês aí que isso acontece. Para a Ivete, eu vou me perder aqui com a Márcia, a gringa ali, que são dos segredos que eu tive na posse. Uma alegria, né? A gente ama a terra da gente e ama os conterrâneos. E então, dizer também que continue essa parceria. E a Glória, minha sobrinha, me dá orgulho de estar aí presidindo. Dizer que a gente ficou muito feliz no final de semana que a minha filha ganhou o título de destaque cidadão do mundo, que ela não entendeu muito bem, entre emoção e alegria, e ela merece, né? Porque é minha filha, mas ela trabalha no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e uma equipe dentro do hospital de mais de 100 e poucos funcionários. Então, ela é da terra, ela é nossa filha, e gosto de ver os filhos fazendo bem, ainda mais na área da saúde, né, Rogerinho? Dizer para o Alcemar, a esposa dele, aquele grupo lá que ele coordina essa casa, né? Ganharam todos os anos moção. Quando eu me descuidei, o Tuque fez a moção. Merece um trabalho total, uma igreja que a gente se sente muito bem quando vai. Se pudesse, ia sempre. O amanhã, né, Alcemar? Família maravilhosa, abençoada. Eu acho que é isso que segura esse mundo velho aí. São essas igrejas, essa fé forte que existe. Não vou me demorar, não. O presidente já está me olhando. Comentários com essas meninas aí, essas mães, né? Eu tive o privilégio, gratidão para o resto da vida. Se eu não fosse a Raane e a Yasmin, porque queria, né, Yasmin? Daí nós vamos ver o desfile de vocês aqui, de bolada aqui, para o pessoal ver. Uma plateia gigante lá, é um título em termos de Rio Grande do Sul. E isso muito, quando falavam em Sobradinho, como é forte, como é bom. E eu estive lá. Mesmo que chegamos às 4h30 em casa, né? A Marcos me viu chegando em casa. Disse, onde é que a Max andava às 4h30 da manhã, um sábado? Gente, para encerrar assim, ó. Tudo vale a pena, faz bem para o espírito, para a alma. A gente é ser humano e esse humano já diz, né? Humano sente, humano falha. Ser humano sempre pode voltar a fazer o bem. Ele pode se regenerar a todo instante. Podemos errar, mas podemos acertar. Eu só quero dizer que, vereador, a indignação é a palavra que move o político. Pessoa que não se indigna com fatos, ela não serve para sentar nem no executivo e nem numa secretaria. A pessoa que acostuma com os fatos e acha tudo normal na vida, ela não pode para o espaço público. Tem que se indignar. Indignação traz revolta, traz luta, coragem. Assim como eu tive, eu sou situação, mas eu estou indignada com o tratamento, com a forma das nossas agentes de saúde, com o lixo da cidade, com a sujeira da minha avenida. Eu sou uma política, não adianta olhar assim, prefeito, eu não tirei fotos, mas temos que melhorar a nossa limpeza da cidade. Quito está aí. O mosquito está em Sobradinho. Como explicar para os nossos filhos, meus netos? Mas vó, tu era vereadora e o mosquito estava em Sobradinho, o que tu fez? O que tu fez lá na Câmara? Que tipo de vereadora tu era? Outra coisa, muito feliz, Matana. Ia fazer parte do palanque das autoridades para falar em nome da PEC e da Previdência. Porque é uma coisa que me indigna. Os direitos dos nossos colonos, o direito dos nossos aposentados. O que eu estou fazendo hoje aqui? Direitos suados, a preço de sangue dos nossos assados, vão ser tirados, simplesmente tirados. Uma luta constitucional garantida. Então, assim, ó, gente, temos que dar sim. Porque tudo que concorda, tudo que diz sim, não muda. Não muda. E nós precisamos, sim, de mudança.
O espaço continua à disposição. Eu vou usar a palavra, vou passar os trabalhos ao meu vice.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Tuque.
Quero cumprimentar a todos novamente, meus colegas vereadores, prefeitos, secretários, as rainhas, pessoal do Rotary, pessoal da Assembleia, suplente de vereador. Sejam todos bem-vindos. Venham sempre. O doutor Elemar falou em calçamentos na nossa cidade. Quero dizer, Elemar, não discordando, mas concordando, mas discordando novamente de ti. Minha rua, há 5 anos que eu moro lá, não tem calçamento. 1.984 pago de IPTU por ano. Não tem de calçamento lá. 32 famílias em 80 metros. Mais uma. Ninguém está pedindo calçamento de graça. Todo mundo quer pagar. Mas eu não vou concordar mais em pagar R$ 665 o metro de calçamento. Nós queremos calçamento, nós temos pagando IPTU. Eu, a minha comunidade, a comunidade do bairro Branco, tem várias ruas sem calçamento e as pessoas pagam o calçamento no, e não tem benefício para suas comunidades. Já falei em outras oportunidades de se fazer os IPTUs das comunidades serem revertidos em partes para elas, porque não tem graça, Timira Trevisan, não tem graça. A gente vem aqui pagar 1.984 de IPTU e não ter benefício. Loteamento de cima tem 20 lotes. E 120 lotes está há 4, 5 anos correndo IPTU. R$50 mil quase por ano, não tem uma lixeira. Lixo lá. Não tem uma lixeira. Aí, os moradores, que são mais de 30, quase estão fazendo abaixo-assinado para botar uma lixeira. Não tem um banquinho para sentar. Tem nada. Mas os IPTU estão correndo. Então está mal. Nós temos que organizar. Nós temos que favorecer as comunidades que pagam seus IPTU. Mesma coisa que acontece com o interior. As pessoas têm os seus impostos, mas têm os seus benefícios. E nós, a cidade, também queremos os benefícios. Nós queremos os benefícios. Não estou tocando pau. Não. Eu só quero que as coisas sejam equivalentes. Que as coisas aconteçam no interior, mas as coisas aconteçam na cidade. Não me coloquem contra o interior. Façam isso, sem justiça. E quero falar também de algumas reivindicações que eu fiz ali na Euclides. A principal, olha, Euclides, né? Eu pedi faixas de segurança, marcação da rua, uns banquinhos para as pessoas sentar, as pessoas na fábrica. Tem muitas pessoas que não conseguem ir embora, porque as fábricas não têm transporte, filho. E aí as pessoas ficam sentadas em cima de pedra. Custa botar um banco ali para as pessoas sentar, para as pessoas ir tomar um chimarrão no final de semana, para olhar o movimento? Não custa. Está faltando alguém para olhar para a nossa cidade, da mesma forma que olham para outras bandas. Mas, principalmente, naquela rua ali, naquela avenida, nós precisamos de um redutor de velocidade antes que uma tragédia. Quem mora ali sabe, quem tem comércio ali sabe. A grande maioria dos recursos de Sobradinho vem daquela avenida, daquela rua. Baterias Carnel, Supermercado Treviso, entre outras empresas ou pequenas que estão gerando emprego, estão gerando desenvolvimento, crescimento, que estão ali e que todo dia passam por isso. Aqueles carros passando a 80, 100. Quem não acredita em mim, que eu estou falando, vai ali e fica meia hora amanhã naquela rua ali e vocês vão ver como é que funciona. E também quero convidar as pessoas, os colegas, que amanhã começa o evento chamado Café com o Presidente, onde o presidente dessa casa vai receber associações, líderes, para nós debatermos, discutirmos os problemas de nossa comunidade. Ninguém vai tocar ninguém contra ninguém, executivo contra executivo. Não, nós vamos discutir os problemas de Sobradinho e nós vamos levar ao executivo aquilo que for de necessidade. Eu vejo que é só dessa forma que se administra uma cidade. É escutando a comunidade, é escutando as entidades e levando a todos aqueles os problemas que são gerados, que acontecem em nossa cidade e que muitas vezes os que administram não conseguem enxergar ou não tem quem enxerga por eles. E nós queremos exatamente ajudar nisso. Amanhã estaremos recebendo a imprensa local, rádios e jornais às 8h30. Logo a ZONG dos cachorros estarão aqui com nós. É um grande problema que nós temos em Sobradinho. Mas nós temos que chegar a um denominador. A gente tem que discutir, tem que debater, ver o que está acontecendo nas outras cidades e trazer para a nossa cidade. Tudo que não se cria, se copia. Mas nós temos que tomar as soluções. Nós viemos falando e seguido nós falamos aqui nessa Câmara de Vereadores, 2 anos e meio, e seguido você fala em cachorro. Mas nós temos que achar uma solução, porque ninguém mais aguenta. Nada contra os cachorros. E logo após, o CTG Galpão da Estância, também estaremos aqui conversando com o pessoal, acho que com o pessoal, para ver o que eles acham daquele espaço lá da Feijão, onde já tem um tiro de laço, uma estrutura que o CTG pode ocupar lá no Parque da Feijão e que tire ao respeito. e que tire essa, essa parte onerosa da prefeitura, onde gasta 15, 20 por mês com água e com luz. E assim nós queremos fazer com mais gente, com restaurante, quem sabe no futuro, com gente que administra e que saia esse peso da prefeitura. E dia 21, na próxima terça-feira, a Cassis, Sindi Lojas, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação de Aposentados e Pensionistas do Centro Serra. Eu convido a todos, aqueles que quiserem presenciar, o café com o presidente. A gente já vem falando na cidade, quando comecei as reformas nessa Câmara, também falaram que era um absurdo. E também muita gente está falando que o café com o presidente eu contratei. Não é. É um cafezinho com uma bolachinha. E debate, discussão, desenvolvimento, crescimento do Sobradinho. Tá bom? Todos uma boa semana. Obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador Ciro.
Recebo os trabalhos do meu vice Adão. Eu acho que todo mundo falou, né? Quer falar, Maninho? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.